Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e 100 edições depois, eu só tenho mais e mais prazer de dizer que esses são os meus melhores amigos e que sem eles nada disso seria possível.
Oh. Okay.
Agora a gente pode tirar a faca do pescoço dele.
É verdade. Não vou chutar mais você, Rafael. Fala a verdade agora.
Obrigado, minha bunda tá doendo ainda.
E não foi com o pé.
É.
Bem-vindos ao Dudecast. Eu sou o Andrei. E há 100 episódios você é saudado. Desejamos pra você ser bem-vindo aqui e pedimos pra vocês falarem conosco. Esse é meu clube, esse é o nosso Dudecast, seus lindos.
Olha aí.
Salve, dudes! Aqui é o Matheus Dude e em 100 episódios o Rafael virou um monstro, o Andrei virou 100 memes e o Juan, continua o mesmo, meu cara, ele continua ignorando a gente. E eu continuo com as frases mais.
Olha aí, com eco.
Com eco ainda, não é? Sem chorar.
Gente, eco não. Tira esse eco.
Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan, e o número desse Dudecast reflete bastante a minha carteira, sem dinheiro.
Caraca.
Ô, gente.
Que mentira, Brasil.
É o financeiro, cara. Se ele tá sem dinheiro, imagina a gente.
Mas ele tá, sem dinheiro porque a empresa tá rica.
Exato. Ah, é verdade. Então.
Dude, 100 edições depois, estamos aqui, mais felizes.
Pra
gente.
Então, quer dizer que esse episódio vai ser sem edição, então?
Nossa, caraca, cara.
Eita, porra.
Tá merda.
Cadê o meu
poder? Acho que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que vocês são três das pessoas que eu mais passo tempo junto, né? É incrível que a gente procura várias coisas pra fazer junto, né? Seja ir a algum lugar, ou seja sair pra comer, ou seja... Quando a gente passa o dia inteiro junto, a gente ainda se reúne à noite pra jogar alguma coisa junto, ou então pra se falar no zapinho, né? No grupo do The Dudes. E a gente tá sempre comentando alguma coisa, seja em grupo todo mundo, ou seja... eu com o Juan, ou eu com o Andrei, ou vocês entre vocês, ou eu com o Dude, enfim. Eu acho isso muito bacana, cara. Acho que isso reflete muito da amizade que a gente tem. E, querendo ou não, o Dudecast é um produto da nossa amizade, né? Ele é uma coisa que saiu, que nasceu da nossa amizade, é um dos reflexos das coisas que a gente tem juntos, né? E eu queria dizer que, assim, cara, por um momento, eu pensei muito em começar esse episódio com aquela frase clichê, né? Eu não achei que chegaria a 100.
Porque... Como que você já tem falado há bastante tempo.
Pois é, cara, porque eu tô tão empolgado com esse número que eu acho que eu nunca vi quando a gente começou lá há 2 anos fazendo as reuniões e tudo mais. Vamos tirar esse projeto do papel e tudo mais. Acho que eu nunca vi, assim, a partir do momento que ele começou, eu acho que eu nunca vi como uma coisa que não fosse dar certo, ou que não fosse chegar a 100 episódios, ou 200, enfim, qualquer que seja a marca. E a gente sabe que o trabalho é feito com muita seriedade, né, com muito, muito cuidado, muito empenho, mas acho que 100 é uma marca. É uma marca que funciona como uma espécie de comemoração pra gente, né? A gente vê que a gente montou aqui, o site que a gente tem, e a galera que gosta da gente, e... A troca que a gente tem com os dudes, seja de informação, de história, de sentimento, né? É uma coisa que a gente construiu ao longo de 100 episódios, ao longo de 2 anos aí. E é muito bacana, cara. Eu queria saber como é que vocês veem essa marca de 100 episódios.
Bom, Rafa, eu, assim como você, quando você apresentou pra gente, né, o projeto, né? A gente fez aquela primeira reunião lá, ainda há quase 2 anos atrás. A gente vai ter também o nosso episódio especial aí de 2 anos de existência, mas esse de número 100, cara, ele é muito simbólico, porque ele representa o nosso trabalho, né, cara? Ele representa tudo que a gente sua pra fazer, o desenvolvimento aqui da edição, das pautas, das reuniões que a gente faz. Isso, assim, é um número, e além desse número 100 de episódios lançados, só de Dudecast, porque se for juntar todos os podcasts que a gente faz aqui no The Dudes, a gente já tá quase chegando aí na marca de 300 ou 250. Sei lá, mas é muito bacana, cara, você vê aquele seu suor, né, aquelas suas noites investidas ali em edição, ou então aquelas suas noites ali investidas em ficar pesquisando as paradas pra gente poder falar aqui, é muito bacana. E além disso tudo, cara, são 100 edições que desde a primeira, desde lá do nosso menos um, a gente tem alguém ouvindo. Pode ser que seja a mãe do Juan que já mandou e-mail pra gente, pode ser a sua mãe que também já mandou e-mail pra gente, Rafa, ou então o irmão do Matheus que prestigia a gente até hoje, quanto as 100 mil pessoas que já fizeram download do Dcast. É uma parada que realmente deixa a gente meio bobo, né, cara? Porque aquela, como o Rafael sempre fala da frase clichê, você não espera, sei lá, que vai chegar a 100, ou então você não consegue vislumbrar a 100ª edição quando você tá começando, até porque é uma mídia muito complicada, uma mídia de nicho ainda, por mais que esteja crescendo, por mais que a gente saiba aí que a gente tem alcançado mais e mais pessoas, né, no universo de produção de conteúdo, né, no desenvolvimento aí de conteúdo, a gente sabe que o podcast é ali, vamos botar assim, a quarta opção, a quinta às vezes, e você ter aí 100 episódios lançados, mais 150 mil pessoas que já fizeram download, sem ter, assim, várias marcas te ajudando, igual a gente sabe que o Nerdcast é o expoente da categoria, porque os caras também estão há 10 anos no mercado, mas pra quem tá começando, cara, é uma marca muito, muito, muito bacana. Eu acredito que até pra eles mesmo, quando eles lançaram o Nerdcast há 10 anos atrás, quando eles chegaram no 100, deve ter tido aquela olhadinha um no olho do outro lá, a equipe um olhou no olho do outro e falou, caraca, 100 episódios, né, cara? Porra! Quem diria, né? 100 episódios, né? Chegamos! Então, assim... eu acho que é um reconhecimento, eu acho que é um número muito bacana de trabalho, né? De trabalho bem feito que a gente faz aqui, que a gente sua pra fazer e que os dudes vêm dando esse feedback tão, tão positivo pra gente.
O que o 100 significa pra mim? O 100 é uma daquelas conquistas do Xbox, aquele... Você desbloqueou a conquista, sabe?
Ah, boa!
Porque o Dudecast, ele é o nosso love child, né? De nós quatro... Ele é a nossa criança de amor, por assim dizendo, traduzindo.
Sim, sim.
Nosso filho.
Todos nós família crescemos moderna. Muito com ele.
A família tradicional brasileira chora nesse momento.
Chora no podcast, é. É pra isso que a gente tá aqui mesmo, pra fazer todo mundo chorar. Mas sim, o que eu ia dizer? Nós avançamos muito, cara. E eu acredito que a gente vai continuar melhorando sempre. Se for pegar o episódio mais antigo que a gente tem aí, porra, tanto de qualidade com relação ao que a gente fala e ao equipamento e tudo mais, a qualidade do áudio, porra, dá uma diferença muito grande. Muito bem, seguindo aquela linha de pensamento, o episódio 100 é uma marca. E eu sei que com vocês três do meu lado, eu posso chegar até o episódio mais de 8 mil!
Olha aí, Brasil!
Bom, eu acho que os três já resumiram de uma forma bem, bem, bem verdadeira aí, né? O que todo mundo sente, né? Eu acho que quando você chega a um número assim, é um marco, né? É extremamente expressivo, né? E assim, você percebe que o trabalho tá dando certo quando você não tem aquela expectativa absurda, tipo, caralho, será que a gente vai conseguir chegar? Tipo, em momento nenhum a gente parou, pelo contrário, assim, quando tava chegando... alguém, eu não lembro se foi o Rafael André, que comentou, caraca, a gente tá chegando no episódio 100. Tipo, mas sei lá, quando já tava no 90, 91, não tinha aquele negócio forçado, empurrando, entendeu? Então eu acho que é isso, eu acho que, não quero parecer jogador de futebol falando aqui, né, mas eu acho que é a humildade, é a continuação de um trabalho que começou lá 2 anos atrás, né, e a gente não tinha nem tanto recurso assim. Quando a gente começou, como bem disse o Dude, né, que a qualidade do nosso trabalho foi aumentando gradativamente, e eu acho que é pelo próprio Dudecast, né, o Dudecast ensinou pra gente que a gente poderia sempre ir melhorando ao longo do tempo, então, assim, nós melhoramos o timing de falar, assim, sem um interromper o outro, melhoramos equipamento, melhoramos assuntos, enfim, N coisas. E nós recebemos sempre elogios sobre a conexão que a gente tem, né? Sobre como que a gente consegue complementar os assuntos de uma forma que não fica uma coisa chata, maçante, né? Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que nós merecemos, sim, modéstia à parte, os nossos parabéns, né? E também das pessoas que nos ouvem, porque não nos ouviriam se nós realmente não fôssemos bons, não tivéssemos bons conteúdos. E chegamos ao 100, eu espero que possamos chegar lá no 1000 e com nossos fãs aí, junto com a gente, a Até lá.
Faça podcast com pessoas que você pode mandar tomar no cu sem problema. Receita do sucesso.
Você fala isso desde o primeiro, né, Rafael?
Salve, dudes!
Aqui são os dudes.
E você está ouvindo
o episódio número 100.
Aê! Aê! Aê!
Porra!
O Juan chegou a citar, né, que a gente de vez em quando recebe alguns e-mails mesmo dizendo que gostam, né, do nosso estilo de conversa, que é mais solto e tal, que a gente tem aí esse entrosamento bacana, mas pra gente desenvolver esse papo, né, eu sempre falo que eu faço as pautas do Dudecast sempre pensando nas histórias que eu conheço que cada um tem, ou então em alguns momentos que eu sei que cada um já passou. Mas eu queria ouvir de vocês, né, assim, o que vocês acham das pautas, é de fácil compreensão, e se tem alguma que vocês tenham gostado mais de gravar, se vocês têm alguma preferida, ou se vocês, sei lá, fariam de um jeito diferente, qual é a visão dos debatedores na mesa?
Cara, eu vou te falar o seguinte, quando você mandou a pauta pra gente, eu fiquei pensando assim, pô, acho que eu preciso escolher um preferido, acho que eu preciso escolher uma criança com a qual, da qual eu goste mais, ou que tenha me envolvido mais. Eu tentei, cara, eu confesso que eu tentei, de verdade. Acordei hoje, aí dei aquela lida na pauta, comecei a fazer o episódio da, né, o próximo episódio. Pensei, tá, qual que é o meu episódio preferido do Dudecast? E por mais que soe mais clichê do que a frase do achei que nunca fosse chegar lá, cara, eu vou te dizer que eu não tenho um preferido, acho que o meu preferido é sempre o que vai sair. É sempre o episódio da próxima segunda-feira que a gente tá gravando, é sempre o episódio da próxima segunda-feira que a gente tá produzindo, é sempre o episódio da próxima segunda-feira que a gente tá lançando. É sempre o episódio da próxima segunda-feira cujo feedback vai chegar durante a semana, sabe? Eu acho que esse é o meu episódio preferido do Dudecast, mas eu tentei mesmo procurar assim, falar assim, ah, episódio que a gente riu mais, episódio que a gente encaixou mais o pensamento um com o outro, ou episódio que a gente tenha, de repente, sabe, ter feito falado um pouco mais sério. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer hoje, a gente consegue brincar, a gente consegue falar sério e ter o mesmo nível de credibilidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue por gravar com amigos e por gravar com pessoas que, por mais que não sejam do nosso ciclo de amizade, como é o caso do Birth, do Luan, que grava com a gente, do Henrique Henriques, são pessoas que, quando entram aqui e a gente começa a conversar com elas, parece que são pessoas que a gente conhece e convive há muito tempo. Então acho que aí tá a grande pitada de sucesso dessa mistura, né? O que me faz, exatamente essa mistura que me faz não conseguir decidir um Dudecast. Por isso que eu vou manter essa resposta meio blasé, é sempre o próximo.
É, você ficou em cima do muro porque você geralmente é o que passa ali o talquinho no bumbum do neném, né?
Eu eu tô sempre com meu paninho quente jogando em cima da situação.
É, eu tô sabendo. Esse é seu estilo, Rafael. E pra você, meu amigo Juan?
Olha, eu já tenho uma observação diferente. Eu não quero citar um episódio favorito. Eu quero citar um momento favorito.
Tá válido assim?
É mais difícil, eu acho até que é mais difícil do que o episódio, boa.
É mais difícil, mas vocês vão concordar comigo. O meu momento favorito, que eu acho que foi quando a gente finalmente percebeu, caralho, deu certo, vamos em frente, foi quando a gente saiu pela primeira vez no iTunes.
Ah, puta, é verdade.
Isso foi foda, porque, assim, não tô dizendo que na época a gente tava desanimado, não, de forma alguma. Mas digo, a gente tava indo lá, beleza, pô, tava procurando uma constância. Aí, de repente, quando acho que foi o Andrei, se eu não me engano, que viu pela primeira vez e mostrou aquela parada lá, a gente ficou tipo, caralho, velho, a gente tá na página principal do iTunes. Tipo, isso não é pouca coisa. É nos novos recomendados, né? Não, cara, bem pelo contrário, tipo, porra, cara, o iTunes é uma coisa usada pelo mundo todo, né? Convenhamos. Então, assim, tudo bem que as páginas devem ser padronizadas ali por região, mas foda-se, porra, vamos botar que o Brasil todo viu aquilo ali, nem que fosse por alguns dias, né? E se puxar lá a estatística, foi uma época que a gente teve um pico absurdo de download, de visualização, muito por conta daquilo também, e deu um boom muito legal pra gente, porque pra gente chegar ali é porque a gente foi bem recomendado, a gente teve a estrelinha lá sincera, né? Que o André bem gosta de pedir lá pra galera lá, as 5 estrelinhas do caminho do Mario. Então, assim, cara, aquele momento ali pra mim foi, tipo, o crucial. Eu me lembro até que na época eu comentei, na época que a gente saiu da página principal lá, porque como eram novos recomendados, eventualmente ele ia fazer um rodízio e ia sair dali. Então, eu até comentei na época, assim que saiu, que foi, agora é briga de cachorro grande.
Eu lembro das suas palavras, exatamente assim.
Entendeu? Porque, justamente, tipo, a gente tava no começo, né? A gente tava indo devagar, mas tava indo. Aí, deu aquele boom e saiu. Agora, velho, é com a gente.
A gente não é mais novo, né?
Primeira parte, que já foi?
A gente não é mais novo, né?
Não, a gente não é mais novo, né? A gente fez todo aquele primeiro trabalho, né? Tipo, nos posicionamos no cenário e agora é tipo, é andar com as próprias pernas. Para de engatinhar, agora a gente tá andando. Andando e depois a gente corre. Entendeu? Então, eu acho que esse foi o momento que, pelo menos pra mim, me deu mais empenho pra continuar e chegar onde a gente tá agora.
Bem isso aí. Foi um momento, de fato, muito marcante. Aquele mês de fevereiro ali foi muito louco, né, cara? A gente apareceu lá nos Novos e Recomendados e a galera toda mandando pra gente, o primo do Rafael também. Pô, foi muito maneiro. O Duzi tá mandando no chat ali da conversa que tem alguns preferidos. Fala aqui, rapaz. Quais são os seus Dudecast que você mais gostou de estar?
Ah, muito bem. Então, dois deles eu gostei, porque foi tipo, muito divertido, o Dudes Piratas e o Papai e Mamãe na Tecnologia, o Papai e Mamãe Verdade. Na Tecnologia, porque eu pude imitar a minha mãe fazendo, e eu adoro isso. Foi cômico demais, sempre. E quem me conhece ela, sabe que eu imito ela no dia a dia.
Sabe, sabemos e é muito parecido, inclusive.
Fazer o quê, né? Eu tenho o dom. E o da americanização, cara, foi um episódio que, na minha opinião, mesclou muito bem a nossa zoeira de sempre. Aquela zoeira lá do podcast, lá vamos dançar tudo nu, com um papo sério. E isso ficou uma mistura muito, muito foda mesmo. Eu disse pra vocês que sobre as nossas gravações a minha memória não chega nem perto do que ela é normalmente.
É, você porra, tem esse, um lapso.
Eu tenho um lapso pra isso. Mas na americanização, cara, eu juro que eu lembro. E ficou mesmo na cabeça.
Muito bacana, cara. É um episódio, como o Dudy falou, realmente, que a gente consegue aí mesclar bem o nosso estilo, né? De falar o que a gente tem pra falar, o que vem na pauta, o assunto sério, mas sempre que dá uma brechazinha, a gente colocar uma piada, colocar alguma paradinha ali pra deixar o papo mais leve. Eu até admito que muitas vezes essa é a minha área, ou então a área do Rafael, mas é aquele papo ali, de fato, foi muito bacana, foi muito esclarecedor, né? A gente tirou algumas conclusões muito boas naquele programa. Pra mim, galera, eu gosto, assim como o Rafael disse, gosta sempre do que vai sair, eu também sempre gosto do que vai sair, até porque mais uma vez o nosso trabalho sendo feito, mas eu tenho os meus preferidos, né? Eu gosto muito do 10, do Histórias de Colégio. Eu acho que ali nós conhecemos pela primeira vez as cercanias de Dona Rosemira e é um momento...
Não saiu mais, né?
Não saiu mais deste episódio, desse podcast, dessa indústria vital. Eu gosto demais também, cara, do episódio de Friendzone, que é o primeiro que a Marcela participa, é o primeiro que ela entra pro Bond, de fato, né, a Marcela vem fazer parte.
Por motivos óbvios você adora aquele. Não foi nesse que ela puxou os polêmicos?
Foi nesse mesmo.
Então, eu gosto desse também.
Tem o nosso episódio de intercâmbio, que aí o Ru e o Dudy não estiveram presentes, mas a gente contou histórias muito maneiras também do pessoal, né, da Dora que veio aqui pro Brasil e do Fábio que é lá da Rússia, que continuam com a gente aí. E, então, assim, um episódio que fala de experiências muito bacanas. E eu acho que, assim, nossos últimos episódios aí, essa curva final pro 100, também foi muito boa, cara. Porque, assim, a gente criou novas séries, né, que foi aí o Escolha Seu Lado, o Perdemos a Mão Parte 1, Parte 2. Com certeza vão vir mais, vocês que estão nos ouvindo aí podem ter certeza. E, assim, foram papos que deram bastante feedback, né, deram uma resposta, um retorno muito grande pra gente aqui do Dudecast. Então, assim, eu acho que essa parte final, e como eles falaram, né, com entrosamento, a gente não mais pulando um em cima do outro, então a gente sabendo mais ou menos ali o que cada um vai falar, então já emendar uma zoeira, ficaram muito bacanas esses últimos episódios, essa curvinha final aí pro 100, são também episódios que eu gosto bastante, mas esses um pouco mais antigos que o Rafael insiste em dizer que ele não sabe quem tá editando, são bons, são muito bons.
Não era eu!
Cara, era... Eu juro que eu sempre achei bom, desde o primeiro. Eu só dá pra comparar mesmo quando a gente pega, sei lá, os mais novos, aí você fala, porra.
É porque era o referencial da qualidade naquela época, era baixo, né?
Tem razão, mas porra, era foda pra época, era pra nossa cabeça ali na época, porra.
Não, pois é,
com certeza. Foi um trabalho muito bem feito.
Com certeza.
Até as capas que você costuma fazer.
Nossa, não me lembro disso, cara. Não me lembro disso.
É o top do top do top.
Muito bom, tá? Muito bom. Muito engraçado.
Caralho. É, era maneiro, cara. Na moral. O do
aquela,
ônibus.
Do ônibus. Aquela do ônibus. Fantástica.
Eu só não sei por que você não colocou a sua cabeça dirigindo o ônibus.
É, não, boa pergunta, cara. Eu, não... Eu tenho que parar um dia e olhar as capas de novo, cara. Aquilo era realmente fantástico. Grifou algumas vezes aí, né, cara? São 100 episódios, são quase 2 anos aí na estrada. E eu queria fazer uma pergunta muito pessoal, que eu acredito que sejam respostas talvez não tão diferentes. Mas o que mudou pra vocês com o Dudecast na vida de vocês? O que vocês acham que mudou nesses 2 anos, assim?
Meu Twitter. a mudança mais significativa... Mentira. O Twitter foi uma das ferramentas que mudou com o Dudecast, porque a gente, claro, alcançando novas pessoas, alcançando pessoas novas, né? Eles querem saber o que a gente tá falando, o que a gente tá postando, enfim. Então eu ganhei alguns, os meus novos seguidores, quase todos são dudes que nos ouvem. Mas, assim, o podcast, o Dudecast, ele me proporcionou, além, né, da convivência maravilhosa com meus 3 amigos... Ele me arranjou também uma namorada, rapaz. Então,
é
assim,
verdade.
O Dudecast mudou pra caramba a minha vida. E me deu mais uma oportunidade de trabalho, cara. Porque, assim, tá no meu currículo o Dudecast. Tá lá 2 anos, desenvolvimento de podcast, desenvolvimento de conteúdo, edição. Tá bonitinho lá. Me deu conhecimento nessas áreas. Me deu aí algumas pessoas que provavelmente eu não conheceria, além, né, da minha namorada. Mas algumas outras pessoas que, como o Sr. A, por exemplo, que é o nosso fã menos um, né? Desde o episódio... Menos um, ele tá aqui com a gente, ele já nos salvou algumas vezes, ele dá altas dicas, ele indica a gente conhecer outros podcasts por causa do Dudecast, por causa da administração lá da página no Twitter, junto com o VH. Então, assim, me deu, de fato, muita coisa, cara. Tem que agradecer demais. E, claro, fez a gente evoluir. A gente conheceu mais um pouco ao outro, desenvolvemos aí o nosso senso crítico, porque, além de divertir, eu sempre penso o Dudecast como um momento de alívio, né? Pra quem tá ouvindo, eu sempre procuro desenvolver as pautas pra quem tá ouvindo como um momento de alívio, um momento que o dia tá, caraca, meu irmão, tô querendo matar alguém, não posso matar ninguém antes de ouvir o Dudecast. Aí você dá uma ouvida na gente, dá aquela aliviada, dá aquela rida com alguma piada boba que a gente faça, ou então com algum assunto que seja mais leve, e aí você consiga seguir o seu dia, como a gente já teve aí e-mails falando que foi assim, e aí quando a gente recebe foi, de fato, o serviço bem prestado. Então, pra mim, mudou pra caramba, e se não fosse o Dudecast, com certeza, cara, muitas das coisas que a gente tem hoje, ou então que a gente conhece, muitas das pessoas que a gente conhece hoje, a gente nem faria ideia que elas existiriam.
Cara, pra mim, assim, eu acho que eu, pelo menos, particularmente, mudei muito na parte da comunicação, né, porque se você parar pra ver os meus primeiros Dudecasts, né, a minha participação nos primeiros e hoje, eu acho que é uma diferença absurda, até porque... Até pelo que eu disse a respeito do timing, né? Eu acho que você meio que aprende a deixar o cara dar a opinião primeiro, pra você poder comentar a opinião, e depois você ir lá e dar a sua, quando sua opinião, claro, né, gente? Não vamos falar de putaria aqui, né? A sua opinião quando necessário, né? Porque tem muitas vezes que a gente escuta a conversa de outras pessoas, em que uma pessoa vai e fala, e a outra vai e fala de outra coisa, e a outra fala de outra coisa, mas ninguém tá conversando sobre nada, entendeu? Então eu acho que essa parte da comunicação, pelo menos em mim, melhorou muito depois do podcast. E também, ultimamente, o próprio podcast tem me dado vontade de começar a produzir conteúdo também, né? Produzir, que eu digo, não só participar, mas... também de estar no background, né, como a gente vem falando aí ultimamente, né. Eu não vou dar mais detalhes porque é um projeto mais pro futuro, mas é uma coisa que eu quero estar muito mais integrado do que apenas, entre aspas, apenas, né, estar participando das gravações, né. Eu quero ser um pouco mais efetivo nisso. Aí também, né, como a gente sempre fala aí, né, hoje nós saímos do anonimato pra sermos sub celebridades. né? Então, nós já podemos nos colocar nesse patamar, não é, amigo?
Sim, claro. Cara,
depois daquele primeiro autógrafo e da primeira foto que a gente tirou, eu diria que nós somos vezes 15 subcelebridades.
Não, Rafael, nós já somos sub-13.
Sub-13? É que eu acho que a gente tinha começado a contagem com sub-17, é por isso que eu falei sub-15. Não, então beleza, sub-13, vai.
Sub-15.
Não!
Desculpa. Eu
não tenho... Caralho, cara.
Você deu mole, Rafael.
Você, eu levantei a bola.
Você bobeou e o 15 passou na sua TL.
Eu levantei a bola, eu levantei fácil essa
passou
bola.
Passou na sua timeline. Mas é isso. A gente, bem ou mal, a gente sai do anonimato total, né, cara? Porque, como o André disse, né, o podcast é uma mídia muito de nicho ainda, né? Mas ainda assim, cara, tem pessoas que nos reconhecem pessoalmente. Né, já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo. Então, é muito legal, assim, porque não é pelo fato que a gente fala de glamour ou de se reconhecer, caralho, ele é famoso. Não, de forma alguma isso. Mas pelo reconhecimento. Eu acho legal o reconhecimento. Como o Rafael falou esses dias, que o aluno dele chegou pra ele e reconheceu que ele era do podcast e ouvia há mais de um ano e não sabia que era ele. Né? Então, é muito legal você ter esse reconhecimento da galera conhecer você, né? Conhecer e reconhecer você, né? Então, eu acho que isso, pelo menos pra mim, me deu uma visão diferente, o que ainda me motiva ainda mais pra partir pra outros caminhos, né? Daqui pra frente.
Salve, dudes!
Aqui são os dudes.
E você está ouvindo
o episódio número 100.
Aê! Aê! Aê!
Porra!
Muito bem, o que o Dudecast mudou na minha vida? Simples. Pra começar, meu Twitter. O Twitter, olha, quando aí. Eu comecei, eu tinha 10 seguidores. 5 seguidores, eram todos vocês. Duas fotos da Carolina e tudo mais. É verdade, é fazer o quê? Dói, né? Aí agora eu tenho, sei lá, 85, 86. Pra mim tá excelente, a média cresceu muito.
É, tão ostentando agora.
É, tão deixando o Dudu sonhar.
O cheirinho de 3 dígitos tá forte.
Não, tá chegando aí, tá chegando. E outra coisa. Outra coisa que até meus professores têm notado é que a minha capacidade de me impor, de me expressar assim quando eu preciso, tem melhorado muito, cara. E de me soltar também, porque eu falo desse depois. Primeiro vou falar do que o professor tinha dito.
Nós!
Soltinho esse menino.
O que o professor tinha dito sobre aula de desporto, se não me engano. Isso foi no período passado. Ele disse que, apesar de eu ser quieto, assim, na aula eu realmente não falo quase nada, ele disse que eu consigo me impor, consigo controlar a turma, consigo falar direito, articular as palavras, falar bem alto, e que deu pra organizar maneiro o trabalho que a gente fez lá. Eu que puxei alongamento no último trabalho também.
Assim, que é isso, maneiro. Que menino alongado.
Hidratado.
É parte do meu currículo.
Chega na gata e diz: oi, gata, tudo bem? Sou tão alongado.
Se você disser isso, cara, eu acho que ela vai embora vomitando. O negócio sobre me soltar é porque, bom, sabe que eu encontrei vocês na sexta-feira? Eu tinha acabado de sair de uma prova, né? Era uma prova de dança.
Que olha isso. Aí, Brasil.
Que isso. É, rapaz. Então, o Duz é aquele maluco preso pra caralho na hora de dançar na hora da aula.
Não mais.
Não mais. A professora olha tá me abraçando aquela porra. Consegui comandar direitinho, bagaço.
Eita, nós. Realmente, Dudecast mudando vidas.
Graças ao Dudecast.
Que maravilha, que coisa linda.
Não só o Dudecast, a faculdade também me ajuda muito, mas 90% é Dudecast.
Que maneiro, cara. Pô, é bom assim você ver a evolução dos amigos. E a sua também, né, Rafa? Você é um dos privilegiados também desta indústria vital. Morreu o menino Juan.
É bom ver a evolução dos amigos. E a sua também, Rafa.
Deixa o Andrei.
Todo mundo percebeu que foi maldoso.
Óbvio. Bom, isso é óbvio.
Claro que foi.
Ah, cara, foi um projeto num papel, né, cara? Um documentozinho de Word aí que nasceu tudo que nasceu hoje, né? E aquela reuniãozinha lá com aquele desconto absurdo de 2% que o Juan arrumou pra gente no restaurante.
Isso aqui desconto.
E todos, todos aqueles projetos e tudo mais. Você vê que uma coisa que... Aqui, não é um trabalho de colégio, assim, sabe? Que você, em uma semana, sai do papel, sabe? É um filho, como o Dude pontuou no início do programa, que, assim, saiu, né, cara? Nasceu e ele tá com 2 anos aí hoje, sabe? Tá quase 2 anos, 100 edições... Então, cara, eu acho que se é uma coisa que a gente realmente conseguiu manter nessas 100 edições, foi o seguinte, a gente só andou pra frente, sabe? Yeah. Por mais que a gente tenha tido problema com episódio, problema com sistema, problema com edição, problema com arquivo corrompido, problema de horário de gravação, porque alguns semestres, eu digo por mim pelo menos, eu acho que o Juan, por mais que tenha problema lá de horário no trabalho dele, acho que ele é o que tem o horário um pouco mais certo da gente. A gente vive, por conta da faculdade de trabalho, vive muito de semestre, né? Uhum. Tem semestre que a gente tá mais tranquilo. Tem esse segundo semestre de 2016 que tá foda pra todo mundo. Então, acho que isso são obstáculos, mas que não são nunca impeditivos pra gente manter o trabalho do jeito que tá. Então, evolução teve, cara. Eu brinco que os primeiros episódios não foram editados por mim. E, cara, eu não tô dizendo que eu sou o mago da edição, não. Mas hoje eu ouço um episódio e quando eu tô na revisão eu penso, porra, ficou maneiro isso aqui. Pô, para, o lance do volume aqui tá maneiro. Pô, a trilha aqui no fundo nem dá pra ver direito quando é que mudou. Pô, legal. Aí tu ouve no primeiro, cara, aquele volume alto. Nossa, cara, era...
Salve, dudes queridos, aqui é o Rafael e eu sou um empresário.
Salve, dudes queridos, eu sou o Andrei Matos e eu sou um comunicador desta empresa.
Salve, todo poderoso dude, eu sou o próprio dude, o original.
Ah, garoto.
Essa empresa leva o meu nome, muito bom.
Salve, dude, eu sou o Juan e antes de começar a empresa, já estou falido.
Muito bom, cara, é excelente.
Então, mais ou menos essa sua percepção, né, Rafa, que mudou do 1 pro 100, né, de encaixar alguma coisa melhor ali na edição, de poder tá regulando melhor, tá se aperfeiçoando a cada vez que vai fazendo, né?
Foi o Dude falou uma parada que eu nunca tinha pensado. Quando a gente tava lá no início, o que a gente fazia era bom. Seja a edição, seja a pontuação, desculpa, o timing, que o Juan também falou muito bem, sejam as pautas que você faz, André, ou a edição, ou sejam as piadinhas que a gente encaixa, os comentários sérios ou zoeiros, pra gente aquilo tava bom naquele tempo, mas a gente não tinha experiência. Uhum. Querendo ou não, a gente tem uma experiência aí que é considerável, entendeu? São 2 anos aí produzindo e fazendo podcast, cara. Então, assim, a gente entende um pouco das coisas do que a gente tá fazendo. Então, é diferente a percepção e o approach que você tem com cada situação que acontece, é completamente diferente. Acho que ações que a gente tomaria naquela época são diferentes, completamente diferentes do que a gente faria hoje. Um problema de gravação, alguma coisa assim, a gente contornaria com muito mais jogo de cintura do que naquela época. Então, acho que a principal mudança pra mim no Dudecast, além disso, além dessa evolução de todos nós, clara e evidente, eu sempre brinco com o Juan, né, que no início do Dudecast ele gaguejava muito. Era difícil editar o Juan no início. Hoje em dia, cara, é moleza, assim, não tem mais problema nenhum. Quando o Juan solta pra falar, ele e o Dude. Quando solta pra falar, você não tem que ajeitar nada.
Entendeu? Já sai natural, né?
Já sai natural, não é mais aquele... Aí, entendeu? É uma linha só e a gente vê essas mudanças, são muito bacanas. Pra mim também, entendeu? Pra todos nós. Mas o que mudou principalmente pra mim, além disso, foi que hoje eu vejo o Dudecast como um trabalho. Eu penso, pô, tem que estar pronto. Meio dia na segunda-feira tem que estar pronto. E não é um trabalho no sentido ruim da palavra. No sentido bom, é um trabalho que a gente sente prazer de fazer. Que a gente fica feliz de fazer, porque... O que pra mim é mais gratificante, eu e o Andrei sempre falamos isso na leitura dos e-mails, é que é o contato com a galera. São pessoas, como o Andrei muito bem falou, que a gente jamais conheceria por motivos normais, por circunstâncias da vida. Mas essa grande circunstância da vida trouxe amigos pra gente hoje, né? Que gravam com a gente, que estão sempre mandando e-mail rigorosamente todo episódio pra gente, ou que estão comentando no site, ou que estão...
Que se importam, né?
Que se importam, exatamente. É porque a gente sente que tudo que a gente faz não é pra gente. Não é só por realização própria, é pra outras pessoas, sabe? E vocês estavam falando, a gente começou, né, falando do episódio preferido. Pô, acho que eu acredito que a maioria de nós aqui lembre da repercussão que teve o episódio sobre animais de estimação.
Verdade, verdade. Nossa, o pessoal chorando.
E a galera chorando, assim, de felicidade, aqueles e-mails que a gente recebeu. O pessoal, pô, obrigado, vocês me fizeram lembrar dos bichinhos que eu tive. Que assim, vocês me fizeram lembrar e eu tô chorando, mas é um chorar de felicidade, sabe? É um choro saudade. De felicidade, de saudade. Então, vocês me então, é muito bacana, cara. Eu acho que essa interação é sem igual. E como a gente tá muito no começo das coisas ainda, assim, e eu digo de estar evidente na sociedade ou na própria podosfera, eu não acredito que nós sejamos mais um podcast pequeno. Acho que a gente já tá aí num porte médio, vamos botar assim, pequeno pra médio, enfim. Mas é que, assim, a gente ainda tem, por ser uma galera presente, o núcleo ainda é o mesmo, apesar que, ainda bem, né, cada episódio é sempre o número aumenta e tudo mais, a gente tá rumando aí a números mais altos. A galera ali é sempre a mesma, e o pessoal que fala com a gente, fala como se conhecesse a gente há muito tempo, porque esse é o bacana do podcast, quando você ouve lá rigorosamente alguém, você sente que você conhece aquela pessoa há muito mais tempo.
Isso é muito louco, né, cara?
Isso é muito bacana, cara. Então acho que essa interação foi a principal mudança pra mim. Entendeu? Você saber que, pô, durante o decorrer da semana, você vai lá checar a caixa de e-mails lá do dedudes.com.br e você vai saber que vai ter uma mensagem de alguém lá, ou que vai ter um comentário no site. Isso daí é sem igual, cara. Isso é uma parada que, assim, de novo, né? Eu tô morando nos clichês hoje.
Hoje você tá.
Hoje eu tô. Mas a gente faz Dudecast pros dudes, não é pra gente, entendeu?
Exato.
Então é isso daí, cara. Acho que isso daí foi o que mais mudou pra mim. Salve, dudes!
Aqui são os dudes.
E você está ouvindo
o episódio número 100.
Aê! Aê! Aê!
Porra!
E seguindo nessa parte de fazer do podcast, Rafael, você falou que era difícil editar o Juan e tal. É difícil editar o podcast, Rafa?
Não, cara. Não, porque a gente tem a grande sorte aqui que nós gravamos e 90%, 95% do episódio somos nós todos que estamos presentes. 95% não, vamos botar 90%. Nós todos que estamos presentes. E por você estar gravando, foi até uma coisa que o Jeff pontuou, participou com a gente em alguns programas atrás, ele pontuou e eu achei bacana. Quando você tem que ouvir um episódio que você não tem a menor ideia do que aconteceu, porque você não participou, é muito mais difícil, né? Como é o caso lá da galera do Knivecast, que o Andrei recebe, ouve tudo, fatia, me manda e já... Eu sei que o que vem do Andrei vai vir... Já vem peneirado. O que vem do Andrei só vem coisa boa. Então... Mas aqui no Dudecast eu já sei exatamente o que vai acontecer, porque parece bobeira, cara. Parece brincadeira. Mas quando você pega o arquivo, joga pra timeline do Vegas, você sabe o que as pessoas estão falando.
É, cara, isso
pelas
aí.
Ondas, cara. Isso é incrível. Eu sei direitinho quando é que eu começo um episódio, eu sei direitinho quando é que a gente tá rindo, eu sei direitinho quando é que a gente tá batendo palma, quando é que a gente tá falando sério, quando é que a gente tá zoando. Você vê que o ritmo da onda me pegou de uma maneira que você acaba ficando íntimo daquilo ali, mas porque somos nós, entendeu? Então eu respondo sem medo. Dessa vez eu não tô em cima do muro. Não é, não.
Olha,
é difícil,
aí,
cara.
Que milagre!
Não é difícil editar o podcast, cara. E eu vou te falar que, assim, toda vez que eu abro, que a gente abre uma gravação, eu abro um bloquinho de notas aqui e penso, pô, tal piada aqui nesse momento ia ficar bacana, tal inserção aqui ia ficar legal. Então eu acho que isso é, porra, melhor coisa, cara.
Você lembra de algum que tenha te dado muito trabalho?
Tem me dado muito trabalho? Acho que foi o primeiro episódio que a gente gravou com faixa separada.
Ah, aquele que você teve que unir e tudo, com um programa novo, né?
Porra, com um programa novo, depois dessa atualização do Skype, que não tava mais permitindo lá aqueles programas loucos de gravação, a gente começou a gravar em faixas separadas e tinha que fazer sincronia de áudio. Isso foi foda, porque não adianta você editar um lado só e depois ir pro outro. Você vai ficar cagadaço se você fizer isso. Edita um lado, depois edita o outro e vocês sabem que eu sou chato pra cacete, cara, então... Volta ali, ouve de novo e fala, não tá legal, não, isso aqui, não, agora tá muito mecânico. Então acho que os mais difíceis foram esses aí depois da mudança, cara. Porque daí pra antigamente, acho que fora no início que era difícil porque eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Eu não fazia muita ideia do que eu tava fazendo ali, né? Só botar uma... Pois é, só botar a música no fundo aqui, separar os assuntos e tá bom. Editar não é só isso, né?
Pô, nem perto só disso. E se você quer saber um pouco mais de como editar, nós temos aí um episódio sobre edição. Volte um pouquinho no seu feed.
Olha aí, esse André.
Olha aí.
Ainda em edição, Rafael, quem ouve o Dudecast percebe alguns gracejos seus durante a edição. Algumas pitadas, como você disse, algumas piadinhas, algumas coisas. Eu queria que você explicasse um pouquinho cada um deles, como é que surgiu cada um deles, como é que você pensou, se foi na hora. Igual, a batida de carro. Que algumas pessoas já me mandaram no Twitter, tipo, pô, por que você entrou assim? Aí eu tive que ir lá na DM dar uma explicada. Passa um pouquinho desse schedule de Dudecast que você tem na pastinha de efeitos.
Cara, a pasta de efeito é que a gente tem aqui é enorme. Ela é realmente muito grande. Mas acho que algumas coisas que eu falo por mim, né? Vejo como características do Dudecast são a batida de carro. Que é quando eu não quero quebrar o ritmo de um assunto, mas aí a pessoa que falou pede pra aquilo não entrar no ar. Mas acho que dá aquele tom de ansiedade pro Dude, que gostaria de saber o que tá acontecendo.
Uhum.
Ao mesmo tempo que não quebra o ritmo da conversa, porque fica muito estranho se você tiver que cortar um pedaço inteiro de um assunto e depois pular pro outro como se nada tivesse acontecido. Então a pessoa vai começar a contar aquela história, aí lá no fundo você já começa a ouvir o carrinho vindo junto com a pessoa, então você já sabe, porra, não vou ouvir o final dessa merda. Então tá vindo o carro junto, o carro tá vindo, pá, bateu o carro, já era. Você não ouviu nada, você vai ouvir a reação, que possivelmente vai ser a gente rindo ou tendo alguma reação tipo, caraca, meu, como assim? Então acho que isso é bem característico. Outra que eu acho que é bem bacana é o soquinho.
Cara, essa do soquinho é sensacional. Eu adoro, eu levo vários. eu me sinto socado quando eu tô ouvindo na rua.
Quando é algum erro muito engraçado, cara, é o soquinho que tem. Aí não tem jeito, eu... né? É algum errinho. Tem o eu gosto muito, mas esse não tem há um bocado de tempo, que eu tenho trocado muito.
Eu gosto quando são vários seguidos, cara, de soco assim.
O soquinho.
Não, quer dizer.
Essa é pra ter. Tem umas que a gente às vezes não tira de sacanagem, né, com a pessoa. Vou começar a fazer isso mais, então, inclusive. Tem eu acho que a mais. A mais famosa, a mais tradicional de todas é a sineta.
Ih, cara, a sineta é maravilhosa.
Que a sineta nasceu, cara, se eu me lembro bem, foi. Não, acho que não tinha motivo.
Não foi no episódio do adulto lá, do episódio mais de 18, não foi?
Da pornografia, exatamente. Que a gente,
isso aí.
Isso aí, boa memória, que a gente não queria passar
do ponto.
Do permitido, né? A gente queria fazer um episódio mais 16 e não mais 18. Aí pra não passar do ponto... Não. Barreira. Aí vinha a sineta, né? Tim.
Aí ficava aí. Um momento que a gente usou a sineta também foi num e-mail, acho que no primeiro e-mail da Loirinha, que ela contando a história com o Pelezinho.
Nossa, grande Pelezinho, verdade.
Usamos também bastante ali a sineta do...
Ali precisava, tava precisando da sineta.
Saudade, Loirinha.
Saudade, Loirinha, volte, por favor. Mas é isso, cara, eu acho muito bacana o... Você é esse sentimento, né? De que aquilo ali, pô, você olha pra aquilo, caramba... Fomos nós que fizemos, sabe? É produto da nossa conversa, da nossa pesquisa, as pautas que o Andrei brilhantemente faz e monta sempre... Não é puxar o saco, mas é toda a pauta você vê claramente que tem, não são assuntos jogados ali. Ah, vamos falar disso porque eu acho que é importante. Todas elas têm um esqueleto a ser seguido. Se é um assunto mais sério, ele sempre começa com a apresentação do assunto e com a opinião pessoal de cada um, sempre salpicada daquela zoeira. Então, cara... Eu acho que isso tudo faz o Dudecast ser o que é hoje em dia, né? É a capacidade que a gente tem de falar tudo certo, sempre bem guiado pela pauta, né? Então isso é bacana.
Exatamente, cara. E assim, uma das coisas que eu mais gosto do Dudecast é no dia do lançamento, na segunda-feira. Segunda-feira ali é meio-dia e meio, na hora que lança, né? Meio-dia lança, assim... 10 minutos depois, 15 minutos depois, já tem 2, 3 retweets, já tem alguém falando que vai ouvir. Eu tenho um tweet que eu dei um RT alguns dias atrás, que é do Jean, que ganhou já até aqui uma promoção com a gente, ganhou, aí já mandou vários e vários e-mails, que ele coloca o seguinte, cara, que é tipo assim, toda segunda-feira, ao meio-dia, é sagrado baixar o meu Dudecast. E cara, isso é fantástico, cara, que as pessoas... Que ficam esperando da hora, ficam atualizando o feed ali, ou então lembra, caraca, meu irmão, tem o Dudecast agora, vou lá baixar, entendeu? Então assim, o feedback é muito bacana, a gente já falou aqui dos e-mails, o especial de recados só perdurou, né, ele só continuou existindo, porque os dudes é que fornecem o material pra gente fazer, então assim, é muito conteúdo que eles mandam pra gente, é muita coisa que eles gostam de nos contar e contar pra quem tá ouvindo também. E outra coisa que eu queria comentar aqui, Rafa, nos contatos que eu tenho feito, né, pra gente sempre trazer mais gente pro Dudecast, pra gente trazer sempre mais histórias bacanas pro Dudecast, O pessoal fala, eu sempre falo, pô, cara, mas você já ouviu falar do meu podcast, né? Do nosso podcast aqui, do The Dudes e tal. Aí a pessoa sempre fala, pô, cara, eu ouço vocês. Eu, mas cara, por que você não manda e-mail, então? Eu falo, não, eu sou um dude mais quietinho, né? Não gosto muito de participar, então tenho vergonha, que não sei o quê. Cara, tem muita, mas muita gente que ouve o Dudecast, que prestigia o nosso trabalho e que não gosta de mandar e-mail ou por vergonha ou então por não ter costume. Então, assim, como você disse, de fato, os dudes são o motivo. São aí o nosso combustível pra fazer tudo que a gente faz. E não tenho dúvida, cara, de que a leitura de e-mails, né, desse episódio vai ser fartíssima, porque os dudes com certeza vão mandar pra gente, igual eu falei, o que eles gostam, o que eles não gostam, parabéns, ou então os não parabéns, porque a gente tem, né, os nossos haters de estimação que estão sumidos, mas gostaria que eles participassem aí desse momento com a gente, né, Rafinha?
Você sabe o que é bacana, cara? Que foi o seguinte, eu acho que é uma pessoa que sempre vale a pena a gente lembrar aqui. Óbvio que eu não quero deixar de ser, eu não quero ser injusto com todo mundo que é especial pra gente. Mas acho que tem uma galera aqui que vale muito a pena a gente lembrar, que entre elas é o Eduardo Melo.
Sim.
Que é um cara que, pô, cara, a foto de capa dele é o The Dudes, sabe? Isso é muito bacana, porque, sabe?
É, e a gente não pediu, só pra deixar isso bem claro.
Pois é, e ele não tá recebendo por isso.
É, exato.
O grande Pedroca, cara, Pedro Nina também.
Viajante.
Porra, cara, pois é, tá lá nos States agora, menino.
Olha aí.
Pois é, merece. Cara, muito gente boa. É, claro, o Senhor A, que, porra, ouvinte menos um do Dudecast, né? Acho que eu acredito que ele ouviu todos. E ele é um que ele sempre comenta comigo, não, eu sou um cara muito quieto, assim, eu não costumo... Já chamei, ele tem convite, ele sabe que ele tem convite lá pra participar aqui. Mas ele
me
fala, não, cara, meu negócio aqui é ficar, pô atrás das câmeras, né? Atrás do
da microfone. Produção,
exatamente. E fantástico, cara. Diego Berth, Henrique Henriques, porra, Jean Assia.
Loirinha,
cara. Seria.
Cadê? Laura Gomes.
Grande Laura Gomes.
Laura
exatamente.
Gomes.
Seria uma injustiça, cara.
O menino deixar... do cinema.
O menino do cinema, pois é. Seria uma injustiça a gente ir comentando do pessoal aqui. É porque a gente acaba deixando muita gente de fora. Então, isso é muito bacana, cara.
Sintam-se todos abraçados e beijados.
É realmente isso, cara. Porque se a gente tá fazendo o episódio 100, é porque. Sabe? É porque vocês aceitaram.
É porque vocês baixam isso toda segunda-feira.
Exatamente, cara. E aquilo que eu sempre falo, só acontece porque tem gente que gosta, né, cara?
Só porque tem público.
Só porque se tem público, funciona porque tem público. Salve, dudes!
Aqui são os dudes.
E você está ouvindo
o episódio número 100.
Aê!
Porra!
Pra gente encerrar esse papo, Rafa, que foi de comemoração, que foi aí um papo mais leve, fomentando da gente mesmo, né? Queria começar com o Juan perguntando... Claro, o Juan não vai estar vivo, mas é por isso que ele vai começar a previsão. Juan, daqui mais 100 episódios, o que você acha? Como você acha que os dudes vão estar lá do céu, você nos olhando de lá?
Mas, o André, eu acredito eu, pelas minhas contas aqui, que no 200 talvez Juan ainda esteja no final da vida.
Será? Eu acho que não.
Será? A gente vai estar alugando a roupa pra dançar no túmulo dele.
A gente levou dois anos pra fazer 100.
É, pois é, são mais 2 anos. Infelizmente ele vai estar vivo ainda.
Ah, droga.
Na realidade, gente, eu chego no 300 ainda.
Olha, eu já não conto com isso. Eu já não conto com isso.
Eu vou estar no fim dos 27 anos. Quando chegarmos ao 100, eu vou estar no fim dos 29 e quando chegarmos aos 200.
Então, pois 300, é, no fim dos 29 eu não contaria.
Ah, tá. entendi.
Eu acho que tu vai estar na colherinha ali no 280.
Na colherinha. Na tábua da beirada.
Acho que tu vai.
Aí a gente já tem o plano B, né, cara? Que é colocar o Vitor Hugo com as suas roupas e dizer que você sempre foi ele.
É verdade.
Pois é. É, vai ser que nem o Paul McCartney, né? Que supostamente teria morrido.
Não, o Paul McCartney não.
É o Paul McCartney.
É, desculpa, eu confundi ele com outro cara.
Eu também ia falar John Lennon, mas não, Paul McCartney. Mas
John
o show
Lennon não supostamente morreu não, gente. Ele morreu mesmo.
Pois é. O show não pode parar.
Então, cara, daqui a mais 100 episódios... Bom, primeiramente, eu acho que o nosso projeto posterior já vai estar rolando, né? A gente não vai falar qual é, a gente vai fazer um mistério aí, né? Mas tem um projeto rolando, é bom que todo mundo saiba, mas não vamos falar o que é. Então, a minha expectativa é de que esse projeto paralelo já esteja
rodando, né, assim, mesmo que ainda no início, mas já é o próximo passo aí, né, da nossa jornada, mas é claro que o Dudecast sempre vai ser nosso produto principal, mas eu já espero que nessa época nós já estejamos integrados em outras mídias, né, por assim dizer. E, cara, o Dudecast, eu acho que a evolução de 2 anos pra cá é evidente, né, como a gente já comentou, então daqui a 100 episódios, né, em tese, daqui a mais 2 anos, eu acho que nós vamos perceber uma mudança ainda maior em relação a hoje, né, seja em relação a equipamento, seja em relação a assunto, enfim, a tudo, né. Eu acho que, assim, é muito difícil a gente ser melhor do que a gente é hoje, pelo menos em relação a vínculo, em relação a timing e tudo isso que a gente já sabe, né, que a gente já tem. Só que é aquilo, né, cara, por mais que a gente já tenha chegado num patamar muito bom, sempre tem como melhorar detalhes, pelo menos, né. Então eu acho que, pelo menos, né, como disse o Rafael, hoje nós somos, nós podemos nos considerar medianos, talvez assim, medianos no, em relação a público, em relação à popularidade. Talvez daqui a 100 episódios nós já estejamos num patamar mais elevado, né? Porque em qualidade eu acho que nós somos indiscutíveis. Agora, o próximo passo é justamente a popularidade, o público, né? O aumento do público, que a gente consegue isso todo dia. Mas daqui a 100 episódios eu acho que a gente vai ter um público muito maior aí, né? Até também um reflexo de outras coisas que a gente tá partindo também, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a minha ideia, pelo menos, é daqui a 2 anos... Em tese, 2 anos, a gente tá integrado em outras mídias, com muito mais pessoas nos seguindo, né, nos prestigiando, muito mais dudes aí nessa casa de loucos, né?
Sim.
E é isso, cara, e sempre crescendo aí, né? Então a gente tá aqui novinho, né, recém-nascido, né, no Facebook tá lá, nasceu, né, nasceu. Nasceu quem? Você já viu essa porra?
Já. Não, não.
mas é isso, tipo, tá lá, nasceu, agora. A gente acabou de chegar, entendeu? Então, como eu disse, né, com humildade, devagar e sempre, a gente só tem a crescer.
Muito bem. Onde eu espero que o podcast esteja daqui a 100 episódios?
Isso aí, no 200.
Marca 200? Muito bem. Então, eu acho que a gente vai, com certeza, seguir em frente aquele nosso plano de transformar o podcast em um site pornô e vai estar competindo com esses vídeos.
Sacanagem. Então, isso porque eu já tenho know-how de ter estado lá, hein? Eu posso passar pra vocês.
O Andrei tava dentro do negócio, ele vai passar tudo. No momento, eu considero a gente como o Goku não adulto ainda, sabe? No 200, eu já vou considerar a gente como o Goku transformando em Super Saiyajin pela primeira vez.
Olha aí.
Vejamos. O que eu sei que a gente só tem a crescer, mas eu realmente não consigo ver o caminho, sabe? Eu sei que tá ali, eu sei que eu vou andar com vocês até lá, continuar até o fim, espero que não venha, mas eu realmente não consigo visualizar. Eu sei que vai ser melhor, mas eu não, simplesmente não, sério, não, que porra você nasceu? Sério, eu realmente não consigo visualizar onde a gente pode estar. Eu sei que vai ser num lugar mais alto, mas realmente não consigo expressar isso.
Não, o legal é que é verdadeiro, né, Rafa, a reação do Duzi. É bacana porque ele a gente sabe que o Duzi é um cara que tem uma capacidade de lembrança e mental muito alta e que ele é verdadeiro até quando ele não sabe. Ele tem essa facilidade de falar, cara, não sei.
É verdade, cara, mas eu concordo muito com ele. Foi aquilo, eu sabia que, acho que eu comentei isso no início do episódio, né, eu sabia que, não acho que não vai chegar ao 100, não, também não tem nenhum medo em dizer que eu tenho certeza que a gente vai chegar ao 200, entendeu? Só que assim...
Ou 300.
Ou 300. Espero que no 300 já com o tanquinho dos 300. Enfim.
Sem dúvida, enfim. Prossiga.
Mas, cara, como que a gente vai estar, em que nível que a gente vai estar, eu realmente não sei. Eu acho que a gente sempre tem lugar pra crescer, né, como o Ru disse, em questão de equipamento e poder investir mais e poder, né, encarar ainda mais seriamente como a gente já leva o Dudecast e o próprio site The Dudes, né. A gente tem nossos projetos aí que também estão saindo do papel, finalmente. São coisas bacanas que a gente vai poder anunciar em breve aí. Então, acho que são expansões que a gente tá fazendo, é sempre fazendo upgrade, né, nunca o downgrade. Então, como é que a gente vai estar daqui a 100 episódios, cara? primeiro, eu acho que todo mundo junto, todo mundo na mesma pegada, né, na mesma motivação de fazer Dudecast toda semana, e com a mesma vontade de sempre, eu espero muito que com o equipamento melhor, todo mundo com equipamento padrão, que todo mundo possa... Sim. Produzir assim, a mesma qualidade do áudio, né, e tudo mais, que eu acho que já temos uma qualidade muito boa, se a gente for comparar com o início aí, e ver que a gente ainda tá em franca ascensão.
Sim.
Então, cara, daqui a 100 episódios, é isso daí. Eu espero tá com vocês, com quem tá com a gente hoje e com mais gente ainda, né, que a família dos Dudes, como o André sempre fala, só vem a crescer e acrescentar, e que venham os haters e os lovers e os fãs e, cara, que as pessoas que vão ouvir uma vez só, que venha todo mundo, sabe? Porque...
Vem todo mundo!
Vem todo mundo! É isso daí que o Dudecast é, cara. Só vem que tem, sabe?
Você estragou meu final bonitinho, cara. Como você é odioso.
Ué, como que eu fiz isso?
É, porque eu ia falar, cara. Eu só espero que a gente esteja junto e que a gente possa continuar aí junto com a nossa nova família dos Dudes. Olha, você estragou meu final bonito.
Ah, desculpa, podcast. Eu não sabia.
Andrei, sabe o que eu espero?
Ah.
Eu espero que a gente interaja, que a gente fale inglês.
Nossa,
delícia, a gente conversa.
Feliz 100 podcasts pra todos vocês!
Aê! Uau!